Notícias Nerd, edição de Vitor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. A escola secundária com terceiro ciclo Jacques Raton completou neste domingo 137 anos de existência. O aniversário foi assinalado, no entanto, nesta segunda-feira, com uma breve cerimónia comemorativa em que marcaram presença, para além dos órgãos diretivos da escola, sede do Agrupamento dos Templários, a Presidente do Município, Anabela Freitas, e o Vice-Presidente, Hugo Cristóvão. Foram tocados o hino da escola e o hino nacional e procedeu-se ao hastear das bandeiras. Houve ainda lugar a uma breve interpretação teatral, a que seguiu a entrega da medalha de honra do município à escola e a partilha do bolo de aniversário. Já depois da cerimónia e em declarações prestadas à ERTS, Paulo Macedo, o diretor do agrupamento, referiu que o momento obriga a escola a começar a pensar no futuro.
São muitos anos. O momento que neste momento a escola vive é um momento normal, uma escola secundária, mas efetivamente obriga-nos estes 137 anos a pensar no futuro. E a pensar no futuro obriga-nos a pensar que temos que cada vez mais abrir esta escola, não só à comunidade de Tomar, mas a toda a comunidade fora de Tomar, estamos a falar do país inteiro. Era isso mesmo que eu vinha a falar agora com o Sr. Presidente da Câmara. Cada vez mais a escola secundária Jacques Raton, que foi uma antiga escola industrial, teve que mudar de paradigma. Estamos no século XXI e nós, neste momento, somos uma escola que tem a maior oferta de cursos profissionais do distrito de Santarém, escola pública, e continuar a ter condições para continuar a ser essa mesma escola, com uma enorme oferta de cursos profissionais variados, e que leva a que muitos alunos optem por esta escola, precisamente porque a oferta é única, não só aqui no distrito, mas até fora do distrito. E isso é aquilo que a escola deve continuar a trilhar como caminho para o futuro. A ter uma oferta que se imponha pela qualidade, eu até direi mesmo pela excelência. Os alunos que terminam aqui, nesta parceria que temos com o Canto Firme, são alunos que estão todos a estudar na parte do ensino superior, depois continuam. Neste momento até já temos professores que foram alunos, e é por aí que temos que continuar a ir, a trilhar o futuro, não é, no desenvolvimento destes cursos tão importantes para o país também.
Neste aniversário também estão aqui a decorrer obras. O que é que a escola tem vindo, digamos, para além desta intervenção, está a projetar também?
Não, esta obra nem tem a ver connosco. Isto é uma obra que já devia ter sido feita em 2012. Portanto, a empresa não fez da forma correta esta parte da fachada, do bloco B e do bloco M, dali da parte do museu. E finalmente, passado estes anos, está a repor a obra de acordo com o que devia estar, não é? Mas pronto, agora isto para o futuro, no que diz respeito aqui à parte escolar, não poderei dizer mais. Portanto, isto não é uma obra da competência da Câmara Municipal, isto tem a ver com a parte escolar. Mas pronto, nós continuamos a ter aqui excelentes condições, não é? E é manter essas condições para o futuro, é o que nós temos que manter.
A Presidente Anabela Freitas falou também à ERTS para referir que as escolas do Conselho tiveram, nesta fase de pandemia, a capacidade de se adaptarem aos novos tempos.
Dentro do tempo em que estamos a viver, as aulas têm decorrido dentro daquilo que é a normalidade. O programa de vacinação para os docentes e não docentes tem estado a correr bem dentro dos timings. E, portanto, as escolas adaptaram-se e tiveram, eu sei que hoje em dia esta palavra, a resiliência, é uma palavra que está na ordem do dia, mas efetivamente ela é a que melhor descreve aquilo que foi a capacidade dos agrupamentos, das escolas, se adaptarem a estes novos tempos. 137 anos, eu disse há pouco, e considero que um dos pilares fundamentais de uma sociedade de direito e democrática é a educação, e portanto aqui as escolas têm um papel não só na formação da educação de uma sociedade em geral, país, como de uma comunidade mais próxima. E, se calhar, como a escola também se foi reinventando ao longo dos anos, passou de industrial e agora, apesar de tem uma oferta formativa e educativa muito vasta, se calhar, e sobretudo na questão das artes, porque eu acho que é muito importante que, para além dos currícula mais puros e duros, que é necessário também dar oportunidades às crianças para poderem ser criativos e criar meios onde possam expandir a sua criatividade, e portanto acho que aqui a questão das artes e aquilo que este agrupamento tem feito nessa matéria deve ser para continuar e para até aprofundar. porque recordo que nós temos em Tomar todos os graus de ensino, desde o pré-escolar até o ensino superior, e era importante que houvesse aqui uma continuidade em todos estes graus de ensino, para que as crianças de Tomar tenham exatamente as mesmas igualdades de oportunidades em matéria de artes e de artes performativas. E aqui é uma questão de fazermos um match entre o secundário e o superior até. E portanto estamos disponíveis para trabalhar nesse campo.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo está a apoiar a campanha de vacinação Covid-19 com equipas de profissionais em vários concelhos do Distrito de Santarém. Nos últimos dias, profissionais de saúde do CHMT deslocaram-se a Almeirim, Tomar, Orém, Abrantes e Salvaterra de Magos, entre outros concelhos. Um apoio que é possível graças à disponibilidade manifestada pelos profissionais do Centro Hospitalar do Médio Tejo, que desde a primeira hora aceitaram colaborar neste processo. Carlos Andrade Costa, Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar, destaca a excelente articulação entre o CHMT e o Aços da Lusíria, assim como do Médio Tejo, manifestando a disponibilidade para continuar este apoio de reforço à vacinação onde ele for necessário. O Presidente do Conselho de Administração do CHMT sublinha ainda que este apoio só é possível graças à disponibilidade dos profissionais do Centro Hospitalar, que têm muita consciência e muita memória do que aconteceu e, se for caso disso, vão até ao fim do mundo para contribuírem para acelerar o processo de vacinação, disse Carlos Andrade Costa.
Rádio Web, a primeira a informar.
O agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo registrou 4 novos casos de infecção por Covid-19 no decorrer das últimas 24 horas, 2 no Entroncamento, 1 em Torres Novas e também 1 em Vila Nova da Barquinha. Os casos acumulados desde o início da pandemia, Orém continua a registrar o maior número de casos, já vai em 3.027 infecções, seguido de Tomar com 2.504, Torres Novas com 1.997, Abrantes com 1.571, Entroncamento com 1.111 e Alcanena com 1.023. Ferreira do Zezer tem agora 613, Mação com 433, Vila Nova da Barquinha com 270, Sardual com 184 e Constância com 164 casos. Nossos Médio Tejo estão 80 pessoas em vigilância ativa. Torres Novas tem 17 cidadãos nessa situação, seguido de Orém com 11, assim como o Entroncamento. Abrantes tem 10, Alcanena 9, Vila Nova da Barquinha também com 9, Mação com 5, Constância com 3, Tomar também com 3 e o Sardual com 1 pessoa em vigilância ativa. O Atos Médio Tejo registra um total acumulado de 12.898 pessoas infectadas, 12.477 recuperadas, 80 pessoas em vigilância ativa e 378 óbitos.
Eleições Autárquicas 2021. Conheça aqui, na ERF, os candidatos.
CDS-PP aliou-se ao movimento do Partido da Terra e ao Partido Popular Monárquico, tendo em vista as eleições autárquicas de 2021 e de olhos colocados no Conselho de Tomar. Tomar, queremos responder a este o mote da candidatura, encabeçada por Fernando Caldas Vieira, cabeça de lista à Câmara Navantina. Este marcou presença na sede do CDS-PP tomarense, ocasião onde se assinou o protocolo entre as três citadas forças políticas. Nota para a intervenção de Fernando Caldas Vieira, o candidato do CDS-PP, ao município de Tomar, que centrou atenções nas prioridades a cumprir.
Queremos responder às necessidades das pessoas e das famílias com as questões relacionadas com a sua vida do dia-a-dia, que não pode ser dificultada. Pelo contrário, a questão da habitação, a questão do dia-a-dia cultural, a questão da segurança e da proteção civil, tudo temas que as pessoas são sensíveis para se sentir bem nesta terra. E da mesma maneira, da parte que está por trás, que é da economia e as empresas. E não é só do turismo, como disse o Francisco, e para as quais eu não me canso de dizer que é preciso uma grande renovação dos serviços da Câmara. A Câmara é muito grande, tem muitas pessoas, pode fazer muito mais. E estou convencido que se pode pôr a trabalhar muito mais. Claro, quando se fala da economia e dos impactos, temos que falar também do ambiente. Eu sou sensível à questão do Navão, tenho referido muitas vezes, mas não é só o Navão. Temos problemas com a poluição do ar, se calhar não tanta como tínhamos no tempo da industrialização, mas temos problemas com a gestão de resíduos, temos até problemas com a gestão do som. Todas as valências do ambiente e da sustentabilidade têm que estar sempre presentes na nossa conduta e na nossa atuação.
Paulo Macedo será o candidato da CDU à Câmara de Tomar nas eleições autárquicas que irão realizar-se neste ano. O atual diretor do Grupamento de Escolas Templários e ainda eleito na Assembleia Municipal de Nabantina sucede desta forma a Bruno Graça, candidato em 2017. Aliás, o próprio Bruno Graça será o rosto da CDU à Assembleia Municipal. Tudo indica que estes nomes sejam formalmente apresentados na sexta-feira, que se avizinha na Praceta de Olivença, à entrada da Corredora.
Autárquicas 2021, São Leão.
Com a inauguração de um novo reservatório na freguesia do Pego, na passada sexta-feira, o Conselho de Abrantes elevou para cerca de 70% o abastecimento de água a partir de Castelo de Bode. Presente nesta inauguração, o Ministro da Coesão Territorial, Ana Brunhosa, referiu o quanto a pandemia tem contribuído para o reforço da autossuficiência do país, não só em matéria de abastecimento de água, mas também como noutras áreas. A Ministra referiu depois o processo de reconversão da central do Pego como dos mais importantes para a região e para o país.
A pandemia trouxe-nos muitas lições e, sobretudo, a principal lição que nos trouxe foi aumentar a nossa autossuficiência, aumentar a nossa produção, que contribui para as exportações nacionais de forma significativa e, portanto, queremos é continuar a criar condições para que seja um território atrativo para o investimento empresarial. Nós temos em Abrantes grandes investimentos, temos também a situação do Pego, que queremos e que vamos acompanhar e que ela seja uma oportunidade de trazermos outros projetos também ligados à energia, ao ambiente, para este território, porque é um território especial nesse contexto, quer no que toca à localização, quer no que toca depois à necessidade de transporte e do escoamento dos produtos. Abrantes tem projetos, para além do Pego, que vamos acompanhar e para a qual nós teremos um pacote financeiro no próximo quadro comunitário para ajudar a reconverter a central do Pego. Portanto, temos um pacote especial no próximo quadro comunitário para ajudar a fazer a reconversão da central do Pego. Temos também um conjunto, quer no Programa de Recuperação e Resiliência, um conjunto de verbas para estas áreas também, nomeadamente nas questões de produção de energia através de hidrogénio, que pode ser uma das possibilidades aqui na zona de Abrantes, uma fonte de energia cada vez mais atrativa a nível internacional e outros projetos muito ligados ao Parque Tecnológico, o Tagus, e também ligados à Escola de Ensino Superior que aqui temos, para além de outros projetos de regeneração urbana.
Manuel Valamados, o Presidente do Município de Abrantes, deu depois conta do processo do abastecimento de água ao Conselho, a partir do Castelo de Bode, um processo que, como recordou, iniciou-se já há 21 anos.
Em 2000, como disse bem, pensou-se em trazer a água do Castelo de Bode a todo o Conselho de Abrantes, como forma de maior segurança, maior qualidade da água, maior eficiência, e está a ser conseguido. Hoje é um dia muito importante para Abrantes, para as gerações futuras, porque, na verdade, estamos aqui a inaugurar uma parte muito significativa do Conselho abastecido a partir do Castelo de Bode, e neste caso em concreto, este trabalho todo que foi feito de investimento de cerca de 3 milhões de euros, com o apoio do POCUR. Não era possível estarmos aqui neste momento sem o POCUR, sem este apoio, e do Governo, naturalmente. E estamos, no fundo, a inaugurar uma parte muito substancial do abastecimento de todo o Conselho a partir do Castelo de Bode. Obviamente que ficamos com todos os sistemas existentes anteriormente para casos de emergência, mas de facto o Castelo de Bode garante-nos mais quantidade de água, mais segurança, mais qualidade, mais eficiência, e é nisso que temos que pensar. Por isso estamos a falar, e de água, obviamente estamos a falar de vida e estamos a falar do futuro. 800 quilómetros de conduta para que as pessoas possam abrir a torneira e surgir lá água. Mas há muitos reservatórios, há muito trabalho. Não se esqueçam que temos uma estação de tratamento de água que trabalha 24 horas por dia, 365 dias por ano, para que as pessoas tenham água, e não basta ter água, é ter água de excelente qualidade. E é este trabalho todo enorme que está a ser feito e que vamos continuar a fazer. Nós queremos, nos próximos anos, diria, e nos próximos, estou a falar no 2-3 anos, conseguir levar ainda a água do Castelo Bode a mais lugares do nosso concelho. Escrevemos aqui nesta nossa apresentação, mas nomeadamente à Barrada, a São Facundo, ao Val das Mós e às Moriscas, e queremos fazer este investimento, que são cerca de 3 milhões e meio de euros, e queremos fazer este investimento rapidamente, para aí sim vamos ficar com o concelho todo coberto com água a partir do Castelo Bode. Isto aumenta de forma muito significativa, a eficiência de todo o processo, de toda a gestão, mas sobretudo aumenta os níveis de segurança e de qualidade da água ao nosso concelho.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Regimento de Infantaria 15 evoca já na próxima quarta-feira, 19 de maio, o 215º aniversário da sua criação. O dia festivo da unidade relembra a data da sua criação por decreto de 19 de maio de 1806, pelo qual o 2º Regimento de Olivença passou a designar-se Regimento de Infantaria número 15, o R15, esteve sediado desde a sua criação em várias cidades de norte a sul do país, mas cimenta a sua ligação a Tomar quando, por decreto de 24 de dezembro de 1901, se fixa na cidade, de situação que se manteve até aos dias de hoje. Este ano, face à atual situação pandémica, as atividades alusivas à efeméride cingiram-se às cerimónias do hastear da bandeira nacional, homenagem aos mortos em combate, e ao descerrar de duas placas comemorativas da primeira e segunda missão, como força nacional destacada, do 1º Batalhão de Infantaria Paraquedista na Bósnia-Herzegovina, em 1998, e da sua missão em Timor-Leste, em 2000, eventos que contam com a presença do Presidente de Câmara Municipal de Tomar, Anabela Freitas. Para além do apontamento da 9ª Força Nacional destacada para a República Centro-Africana, a MINUSCA, força que já se encontra no Teatro de Operações desde o início do mês de maio de 2021, o Regimento efetuou durante o último ano várias missões e tarefas no âmbito das missões de apoio ao desenvolvimento e bem-estar das populações em toda a sua área de responsabilidade, atribuída a Tomar e Penamacor, das quais se destacam as executadas no apoio à prevenção e combate da Covid-19.
Rádio F, a primeira a informar.
União de Tomar confirmou o favoritismo que lhe era atribuído diante do Marinhães e venceu por 0-4 em jogo, a contar para a primeira eliminatória da Taça do Ribatejo. Cláudio Major, com um bis, assim como Leandro e Guilherme, foram os autores dos golos da equipa treinada por Filipe Pinto. Ainda nesta ronda, registo para o triunfo expressivo do Alcanense diante do Ferreira do Zêzere, 6-0, sendo que a maior surpresa aconteceu, no entanto, em Torres Novas, onde o Moçarriense levou a melhor na marcação de grandes penalidades.
Rádio F, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia, hoje em antena, Francisco Tavares.
Caro ouvinte, hoje falo-lhe da importância de dar o exemplo. Eu ainda sou daqueles sonhadores que acredita que o exercício da política é das missões mais nobres que um cidadão poderá exercer. Infelizmente, os políticos no geral, ao longo dos anos, têm vindo a denegrir fortemente a opinião que os portugueses têm da política. Isso é explícito não só nos interesses generalizados, mas também em pequenos passos como ir votar. O Presidente do CDS costuma dizer que antes do 25 de Abril havia presos políticos e que agora temos uma nova realidade de políticos presos, sendo o caso mais paradigmático do ex-Primeiro-Ministro Socialista José Sócrates. O tema da corrupção e do enriquecimento ilícito está, infelizmente, na ordem do dia e é urgente que a sociedade pressione os seus atuais representantes a tomar todas as medidas que permitam fiscalizar e dissuadir a classe política de prevaricar. É um tema que devia mobilizar a sociedade civil, todos os setores, todas as gerações. A corrupção corrói a nossa sociedade e urge tomar medidas musculadas neste âmbito. Mas o problema da falta de credibilidade da política não está limitada à corrupção e às ilegalidades cometidas. E tem um problema ainda mais generalizado, que é o da incompetência e da mediocridade. Eu juntei-me ao CDS há cerca de 10 anos, e muito devido à chamada meritocracia, que este partido defendia e continua a defender. Passados 10 anos de atividade política, é com tristeza que verifiquei que na política portuguesa a meritocracia é apenas uma miragem e que há muito a fazer nesse campo. E este governo socialista exemplifica de forma exímio o que quer dizer com mediocridade e incompetência. Vou-lhes dar 4 exemplos. O mais incrível de todos, o caso do nosso Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. Já perdi a conta aos casos e as polémicas, das golas inflamáveis ao caso do CEF, passado pelos helicópteros Kamov, do Ciresp, o boletim de votos presidenciais e, mais recentemente, os esmários festejos do Sporting. O Presidente do CDS já se disponibilizou a fazer um desenho ao Primeiro-Ministro para que este perceba que tem de demitir o Ministro, e até o Presidente da República já o disse de forma subliminar. A resposta do Primeiro-Ministro é que Eduardo Cabrita é dos seus melhores ministros, o que me leva a questionar o que podemos esperar do seu pior ministro, já que o melhor tem esta craveira. Mas há mais um delfim, que em matéria de mediocridade segue a liderança da corrida, João Galamba, o Secretário de Estado de Energia, que gostava de controlar a comunicação social e ataca ferozmente o jornalismo livre e aqueles que tentam expor a verdade. Quando João Soares disse que estava a dever duas bufetadas salutares a dois cronistas do Público, foi demitido e, nessa altura, António Costa disse que nem à mesa de café os governantes deixam de ser governantes e pediu desculpa aos visados. Eu concordo com ele. Só que, desta vez, o Primeiro-Ministro nada diz sobre o tema e, uma vez mais, nada diz sobre os comportamentos dos seus, dos nossos governantes, que continuam a envergonhar-nos. Mas ainda mais um exemplo. Na semana passada, soubemos mais um caso. A Secretária de Estado do Ambiente, Inês Costa Santos, conseguiu a proeza de ganhar, com a sua empresa, concursos públicos na área do ambiente, quando era adjunta do Ministro do Ambiente. Estes sucessivos casos e comportamentos são gravíssimos. É indecente e mina a confiança na política e é preciso, de uma vez por todas, acabar com a promiscuidade entre a política e os negócios. Porque esta promiscuidade mina a confiança dos nossos eleitores. Se a política é a forma mais nobre de participar na sociedade, também devia ser o exemplo a seguir. Infelizmente, em Portugal, com o gigantesco contributo do Partido Socialista, o exemplo só se for daquilo que não deveria ser feito. Felizmente para nós portugueses, de vez em quando vão aparecendo casos que nos permitem ter esperança no futuro. E, por exemplo, aqui em Tomar, temos uma concentração de sinergias, vontades e preocupações na recém-criada coligação Tomar Queremos Responder, que junta CDF, PPM, MPT e independentes num projeto alternativo com vista a lutar contra esta mediocridade e trabalhar em prol de um futuro melhor para os tomarenses. Este projeto é liderado pelo engenheiro Fernando Caldas Vieira e é um verdadeiro sopro de esperança para Tomar. Deixe-me um pensamento. Todos os casos que anunciei deste governo socialista, imagino o que aconteceria se fosse um governo de direita. Pense nisso. Tenha uma boa semana.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.